TSF foi a Coimbra conhecer um projeto de prevenção do suicídio em meio escolar. Embora a taxa de suicídio entre adolescentes não seja alarmante, são, no entanto, muito comuns os comportamentos parasuicidários. O projeto Mais Contigo foi criado depois do suicídio de uma aluna da escola Dona Inês de Castro, em Coimbra. Agora a equipa de técnicos de saúde mental trabalha em várias escolas na zona centro, incidindo em conceitos como a autoestima e a autoconfiança e apostando no combate ao estigma associado à doença mental. A reportagem O Lugar Vazio é de Bárbara Baldaia e Mésic Zelim.
Era o não compreender, era muito difícil para eles conviver na sala de aula com aquele lugar vazio. Mas era muito difícil mesmo ocupar aquele lugar e lidar com aquele lugar vazio.
O lugar de Matilde ficou vazio na sala de aula, no recreio, em casa, no quarto, vazio por todo o lado. Os meninos ficaram vazios, os pais ficaram vazios. Matilde suicidou-se e ficou um vazio. Tinha 13 anos. Arminda Duarte, professora de inglês e de educação cívica, coordenadora do projeto de educação para a saúde da escola Dona Inês de Castro, em Coimbra, viu a desgraça cair-lhe ao colo.
Foi muito pesado para nós, professores, para os alunos, principalmente para os colegas da turma. E nós que estávamos no projeto da saúde, procurámos imediatamente saber quem pudesse ir à escola para fazer o luto, sobretudo com os alunos. E então tivemos indicação, uma referência do professor José Carlos. Eu não o conhecia e fomos de imediato à Escola Superior de Enfermagem, falámos com ele e ele disponibilizou-se para vir fazer isso na escola.
Vou andar aqui à volta, depois eu vou bater palmas e aqueles que se sentem sempre muito confiantes vão para o pé do quadro. Aqueles que se sentem assim e assim ficam no meio. E aqueles que se sentem quase sempre pouco confiantes vêm para este lado. Está bem? Portanto, tem que andar na sala, diz ali.
Confiantes como assim?
Ter confiança naquilo que faz, sentir-se autoconfiante, partir-se para um desafio com a noção de que vais conseguir alcançar. Está bem?
José Carlos Santos é professor da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e é também o presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Foi chamado há 4 anos para ajudar a escola a fazer o luto da morte de Matilde. Hoje em dia trabalha na mesma escola um projeto de prevenção do suicídio.
Há 2 colegas que estão no grupo das pessoas que se sentem habitualmente menos confiantes. Quer que o grupo dos que são mais confiantes, que eu estou a ver desse lado, digam, deem dicas às vossas colegas para que elas se tornem mais confiantes.
Gosto de ser como sou, tenho autoestima em cima e acho que elas também deviam gostar de si e fazer por terem autoestima melhor.
Como é que elas podem fazer para ter autoestima melhor?
Conviver com as pessoas, terem amigos que ajudam quando estão em baixo.
Para se sentirem mais à vontade, tinham que confiar nelas próprias. Acreditar que conseguem fazer melhor.
Não irem para a ideia dos outros, irem para a própria ideia. Fazer o que lhes vai na cabeça, não fazer o que lhes mandam.
O projeto de prevenção do suicídio, coordenado por José Carlos Santos, chama-se Mais Contigo. Para além da escola Dona Inês de Castro, em Coimbra, ele está em marcha em mais 12 escolas da região centro.
Tentamos trabalhar muito a questão dos aspectos motivacionais e é aqui, sobretudo, que nós trabalhamos. No sentido de combater a frustração, esta noção de pertença insatisfeita, a questão de criar futuros, organizá-los em torno de funções, tarefas, portanto, dar-nos também algum suporte social e atitudes. E, obviamente, tentamos que nunca chegue àquela fase do comportamento per si.
A pouco mais de 20 km de Coimbra, na escola secundária da Milhada, as antenas dos técnicos estão levantadas.
Foi a diretora de turma que nos abordou. Nós vínhamos a chegar à escola e ela disse: ainda bem que vocês vêm aí, nós estamos com uma situação problemática, temos um aluno a dizer que se quer suicidar.
Daniel não faz parte da turma com a qual a enfermeira Paula Luz está a trabalhar. Foi encaminhado para a psiquiatria para receber apoio especializado, já que o projeto Mais Contigo trabalha em parceria com a Administração Regional de Saúde e os hospitais da região. A situação agora está mais controlada, garante Irmelinda Matos, a enfermeira responsável pelo projeto na Mielhada.
Há pequenas recaídas, mas que toda a turma está desperta para isto e os colegas imediatamente vão avisar a diretora da turma. Qualquer sinal eles são os próprios a detectar e a diretora da turma entra em contacto com os pais para toda a gente estar alerta. Já houve necessidade de contactar de novo com o médico assistente e ele está a ser apoiado neste momento. Mas basta qualquer aspecto mais negativo para ele ficar mais triste, mais deprimido, mas e é aí que nós estamos a trabalhar.
Como decisão final, não é, para a vida dele, é o suicídio.
A taxa de suicídios entre os jovens é reduzida. Os últimos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística são de 2009 e referem que entre os 15 e os 24 anos foi de 4 por 100 mil habitantes, longe da taxa global de 11 por 100 mil. Importa de qualquer forma referir que os valores relacionados com esta causa de morte estão sempre abaixo da realidade. Se o suicídio entre os adolescentes não apresenta contornos de alarme para os técnicos de saúde, outra coisa diferente são os comportamentos para suicidários.
Os comportamentos mais comuns são os cortes nos pulsos, as beliscadelas, arrancar cabelo. Portanto, os adolescentes, não tendo outras estratégias para resolver os problemas ou diminuir a dor psicológica que sentem, procuram aliviar essa dor psicológica pela dor física, e há uma elevada prevalência entre adolescentes.
Na viagem entre Coimbra e a Mielhada, a conversa alonga-se sobre o assunto. Maria Pedro Herce, enfermeira especializada em saúde mental e psiquiatria e um dos elementos da equipa Mais Contigo, diz que a taxa dos comportamentos autodestrutivos entre os adolescentes ronda os 14%. No Centro Hospitalar de Coimbra, a consulta de prevenção do suicídio atende em média 3 a 4 casos por dia.
Não há letalidade nem intencionalidade de morrer, mas o que nós sabemos, e a literatura, os vários estudos, quer nacionais, quer internacionais, apontam que é um precursor de comportamentos com maior gravidade e letalidade. Portanto, isto alerta-nos para o facto de que é necessário intervir mais precocemente nestes jovens que têm este tipo de comportamentos, porque o processo vai evoluir-se e os comportamentos serão cada vez com maior gravidade e com maior letalidade e com maior probabilidade de, portanto, serem fatais.
Apesar de subdiagnosticada, a depressão é muito comum nos adolescentes.
A incapacidade dos adolescentes expressarem os sentimentos negativos, exprimirem os seus sentimentos, muitas vezes o mal-estar é comunicado por queixas somáticas, isto é, queixam-se frequentemente de que não conseguem dormir, que têm dores de cabeça, mal-estar gástrico. Portanto, surgem inúmeras queixas físicas que efetivamente podem estar associadas a um quadro de depressão. E todos estes fatores realmente contribuem para a dificuldade de diagnosticar a depressão nos adolescentes.
Voltamos à sala de aula, onde o presidente da Sociedade de Suicidologia trabalha com os miúdos.
Então, para finalizar esse capítulo da adolescência, vamos só recapitular 5 ideias-chave da adolescência.
Responsabilidade.
Amizade.
Amizade, amor, desafios. Dizeste desafios, problemas. É ver os problemas como desafios.
Sim.
Não é?
Sim.
Ok. E tudo isto para testar e para trabalharmos na nossa autonomia, não é?
E temos intervenção de 3 a 4 momentos em que trabalhamos, sobretudo, as questões do estigma em saúde mental, as questões do autoconceito, da capacidade de resolução de problemas e transversal a tudo isto a fase que eles vivenciam, que é a adolescência. Portanto, vamos identificando problemas, encontramos soluções.
Então, vamos novamente começar a andar, outra vez, fazer o mesmo jogo, e agora são 3 questões diferentes. É, quem se sente predominantemente feliz, vem para este lado. Quem se sente mais vezes feliz, vem para este lado. Quem se sente mais infeliz, vai para o outro quadro. Quem se sente às vezes feliz, outra vez mais ou menos infeliz, fica aqui no meio. Está bem?
Muito bem.
Nestes jogos trabalham-se conceitos como a autoestima e a autoconfiança, a autonomia e a capacidade de resolver problemas. As meninas que se colocaram no grupo dos menos confiantes são as mesmas que se colocaram no grupo dos menos felizes.
Para nós sermos felizes temos que o fazer. E eu até agora errei e com isso não consigo ser feliz.
Claro, todos nós erramos, hein? Eu erro todos os dias. Agora, quando nós erramos, identificamos aquilo que fazemos e tentamos melhorar. É para isso que estamos a fazer.
Alguém quer dar uma dica à Bruna?
Diz.
Acho que ela está interessada por alguma coisa que não seja má e ao fazê-la que se sinta feliz. Acho que nos faz sentir mais felizes quando fazemos alguma coisa que gostamos.
Por exemplo, queres dar uma sugestão?
Não sei.
Por exemplo, praticar desporto?
Sim, eu sinto-me feliz quando pratico.
Ouvir música,
sim.
Ter atividades com os amigos, ir ao cinema, sei lá.
Por exemplo, o vosso colega que não está cá hoje falou ouvir os fãs, que os fãs davam algum sentido com as letras, não é?
Eles são jovens, como diz a letra, querem pegar fogo ao mundo, têm sonhos, mas também sofrem. São adolescentes.
A adolescência é uma fase da vida como outra qualquer. Eu não concordo.
Então?
Porque eu acho que não é outra qualquer, não é uma qualquer. Porque eu acho que é a mais difícil de toda a vida.
É quando nós passamos por mais situações diferentes e começamos a ver realmente o que é mesmo uma vida, enquanto... Quando somos crianças ainda não temos noção do que é isso. E como adolescentes acho que já todos temos a noção do que é a vida.
Aquilo está no nome do sentido de desvalorizar a adolescência, mas é não dramatizar a questão da adolescência, entendes? Vocês na última sexta-feira alguns dizem, é a idade da asneira, nós achamos que não, não é? Que é uma fase de vida e que não é dramático sermos adolescentes, antes pelo contrário, é muito bom sermos adolescentes. E é muito bom sermos adultos e é muito bom sermos idosos. Temos desafios diferentes em cada fase.
No Mais Contigo, os técnicos de saúde envolvem os professores e os pais. Fernando Trindade, o diretor do Agrupamento de Escolas da Mielhada, gostava que o projeto deixasse de ser projeto e ganhasse um caráter mais estrutural.
Nós temos cada vez mais pais sem livro de instruções. Nem as crianças vêm com livro de instruções, mas os pais também não vêm com livros de instruções. E a escola também começa a patinar, se calhar, às vezes, nessa matéria. Porque a questão torna-se, a partir daqui, muito, muito complexa. Porque, efetivamente, trata-se de competências que perdemos, se calhar, até. Que se calhar perdemos. Por causa dessa falta de padronização, não tem que haver necessariamente uma padronização, mas há falta de referentes. E não há, a este nível, competências desenvolvidas, uma maturação dos próprios encarregados de educação, muitas vezes. Mas quem diz os encarregados de educação diz que há também dos próprios professores e dos adultos, etc. É tão simples e tão complicado como isso, não é?
Eu acho que é importante que fique claro relativamente a este tipo de projetos, que é fundamental nas escolas, cada vez mais. É que eles, para além de chegar a situações mais complicadas, antes disso, previnem comportamentos de risco que nós nos queixamos cada vez mais que os jovens vão assumindo. Portanto, as dinâmicas que eles desenvolvem em sala de aula, com equipas perfeitamente treinadas, perfeitamente trabalhadas para isso, permitem-lhes adquirir competências e ferramentas e defesas para enfrentar uma sociedade cada vez mais agressiva. E, portanto, eu acho que, basicamente, o aspecto importante que este projeto e outros do mesmo género possam ter na escola, nestes adolescentes, é precisamente prepará-los e defendê-los face à sociedade em si e ganharem essas competências sociais.
A professora Ana Paula Coelho põe a tónica em questões que surgem antes do termo suicídio.
Sem falar em consumos abusivos, sem comportamentos de risco, e levando os alunos a refletir sobre a sua capacidade de defesa face à frustração, a sua capacidade de olhar para si próprio e gostar de si próprio. Todas estas situações que eu acho que são fundamentais no crescimento.
Eu acho que é muito importante nós sentirmos bem connosco próprios e, ao ajudarmos os outros, percebemos a felicidade e a alegria com que eles passam a viver e a conviver com os outros, e isso também nos ajuda a nós, porque nos transmite também a nós essa confiança. Isso ajuda-nos muito.
Ana Teresa, Daniela, Nicole, todas com 14 anos já passaram pelo projeto Mais Contigo.
E também nos ajudou a partilharmos com os outros as nossas inseguranças em relação neste momento ao 9º ano. Eu pelo menos percebi que não era só eu que sentia essa insegurança. Muitas colegas minhas com quem eu antes não falava e não partilhava isso, que me ajudou a pensar, ok, pronto, não sou só eu, posso-me apoiar nelas e podemos ajudar umas às outras.
Nas sessões do Mais Contigo nunca ouviram falar em suicídio, nem sequer sabiam que se tratava de um projeto de prevenção do suicídio, mas aprenderam a lidar com doenças mentais como a depressão.
Já é um assunto que eu tenho presente na minha memória, que na família tinha um caso em que aconteceu isso, portanto eu consegui acompanhar durante certos períodos que influência é que aquilo teria naquela pessoa. E naquela altura, como ainda não tinha a consciência do impacto que tinha na pessoa, eu fiquei de certa forma chocada, porque não tinha visto o impacto que essa pessoa tinha com a depressão. E naquele caso que eu tive na minha família, consegui acompanhar melhor e perceber mais a informação que me tinha sido dada e fornecida pela escola, pelos meus pais e por outros meios de comunicação, e consegui absorver melhor e compreender melhor a situação e consegui ajudar a minha familiar.
Para alguns ouvidos, chamar doença mental à depressão pode ser um excesso, mas a verdade é que a depressão é de facto uma doença mental como outra doença qualquer. O problema é que há um bicho-papão associado à doença mental. Chama-se estigma.
Mais de 70% dos indivíduos que sofrem ou que estão em sofrimento ou em adoecer mental não procura ajuda. Isto é um dado muito relevante. Não procura ajuda pelo medo que o estigma associado às doenças, seja o estigma pessoal, seja o estigma percebido, e também pela dificuldade em navegar no sistema de saúde.
Luís Loureiro, professor na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, faz parte da Unidade de Saúde Mental e Psiquiátrica.
Há claramente a perpetuação do estigma entre gerações. Os estereótipos da perigosidade, da imprevisibilidade, da fraqueza de caráter, da responsabilidade individual, da incurabilidade mantém-se.
Foi para tentar curar a sociedade do estigma que coordenou um site especialmente dirigido à comunidade escolar. O nome tem duas palavras, feliz e mente. Felizmente.
Se nós tivermos uma ferida e tivermos uma hemorragia, nós sabemos, o comum do cidadão sabe como estancar a ferida. Muitas vezes nas questões da saúde mental, alguns dos sinais depressão, como a tristeza, uma lembrada insónia, um certo fechamento do indivíduo sobre si, são o sangue das feridas que nós muitas vezes não observamos. E um dos objetivos também do site é favorecer a prestação da primeira ajuda por parte dos pares, daqueles que estão ao lado, que são normalmente quem lida com as pessoas e quem pode observar.
Depressão, esquizofrenia, abuso de álcool, stress e ansiedade, perturbações alimentares. O site ajuda a perceber o que é cada uma destas doenças mentais para mais facilmente detectar sintomas em nós e em quem está ao nosso lado. O primeiro estigma está no próprio doente, que não procura ajuda por recusar a ideia de que possa ter uma doença mental.
E isto também é muito fruto da campanha de desinformação que é feita pelos meios de comunicação social, porque a tendência é para dar voz a notícias sensacionalistas e alarmistas, utilizando indiscriminadamente em termos psiquiátricos, e depois estes programas que nós fazemos facilmente sucumbem perante esse tipo de informação em que se utiliza abusivamente os rótulos psiquiátricos e algumas das informações que acabam por reforçar os estereótipos que nós procuramos combater.
Mesmo numa sociedade que já está alerta para o combate ao estigma, a saúde mental continua a ser usada como terreno fértil em vocabulário pronto a vestir para insulto. É comum ouvir atrasado mental, esquizofrénico, bipolar, para criticar comportamentos que em nada estão relacionados com as doenças próprias. Ditas.
Porque também há uma atitude de grande esquizofrenia. Nós queremos sair do problema.
Suas evidentes manifestações de autismo, arrogância e mesmo insolência.
O que não lhe fica bem é fazer dos portugueses aqui um conjunto de atrasados mentais.
Aqui está a perpetuação do estigma. Se a comunicação social tem um papel importante nessa matéria, o mesmo é válido para a questão do suicídio propriamente dita.
Na forma como damos notícias de alguém que se suicidou, temos que ser muito cautelosos com dois ou três aspectos. Primeiro, não podemos glorificar quem se suicida. Não podemos idolatrar quem se suicida. E não podemos omitir que, geralmente, quem se suicidou foi fruto de um processo patológico, ou de uma doença, naturalmente, a maior parte, eventualmente, casos de depressão. E temos que, na notícia, apontar as consequências de quem fica, o sofrimento de quem fica e as saídas que havia para o suicídio. Por exemplo, o acompanhamento no centro de saúde, o acompanhamento no psicólogo, o acompanhamento em técnicos de saúde mental. Portanto, temos que dar essa pleia de informação quando noticiamos. Senão pode haver aqui uma ideia de repetição e de identificação com quem se suicidou e muitas vezes é um momento de glória que nunca se teve em vida, que se consegue com o suicídio.
Quando José Carlos Santos foi chamado à escola Dona Inês de Castro para ajudar os miúdos a fazerem o luto do suicídio de Matilde, nada fazia prever o que viria a acontecer um ano depois.
Foi passado um ano, infelizmente perdemos uma colega nossa, a diretora de turma dessa miúda.
Carla Eusébio, professora de Educação Visual, ainda hoje fica com os olhos rasos de água quando fala no assunto.
Foi terrível para a comunidade escolar, principalmente para os professores, sentirem que houve uma aluna e passado um ano acontece o mesmo num adulto. Quer dizer, o que é que se passa? As miúdas, claro, ficaram marcadas com isto, com esta tragédia. Isto foi uma tragédia, uma coisa doida. E depois na mesma escola. No espaço de um ano.
Carla era uma das melhores amigas da colega que se matou. Os sinais estavam lá, mas toda a gente achou que era um excesso.
Ela própria chegou a verbalizar isso. Mas como era uma pessoa que tinha filhos... Pronto, eu levava quase... quando ela me falou nisso, eu dizia que disparate, que parvoíce. Pronto, tentava aligerar a coisa. Pensava que ela própria só verbalizava para... como um desabafo, mas que nunca o iria fazer, até porque tinha uma filha ainda muito pequenina, com uma delas tinha na altura de 10, 11 anos, portanto nunca me passou pela cabeça que fosse concretizar. O que é certo é que concretizou.
A verdade é que, ao contrário de uma ideia muito comum, quem verbaliza a ameaça de suicídio pode estar mesmo mais próximo de dar esse passo e de deixar um vazio tão grande, tão impossível de preencher na vida de alguém. Como a professora que era a diretora de turma de Matilde, a Matilde que os adolescentes do 7º A, com quem agora José Carlos Santos trabalha, não chegaram a conhecer.
Somos a turma do 7º A e que com orgulho nós estamos aqui. É para mostrar a toda a gente que nós vamos mudar. Nunca desistir para no futuro o melhor alcançar.
Pronto, agora acabou.
O Lugar Vazio, um trabalho de Bárbara Baldaia com a sonoplastia de Mésico Zelli. Os nomes dos adolescentes usados nesta reportagem são fictícios. O Lugar Vazio repete mais logo depois da 1 da manhã e também no próximo domingo a seguir às notícias das 11 horas. Found Love, o Zero na TSF. Estamos a 13 minutos das